A Jihane Halabi é bacharel em Direito pelo Mackenzie, LLM pelo IBMEC, tem pós-graduações pela FGV e Lewis Business School. Se não, a pronúncia é essa mesmo?
Lewis.
Lewis Business School, se não me engano, fica na Itália. É isso?
Sim.
Fez carreira em escritórios de advocacia e empresas, começou com esse negócio de tecnologias, fintechs, há um tempinho, né? No Mercado Livre, pelo que eu vi aqui no mini currículo da Jihane. E ela é uma das três coordenadoras do livro Brasil Fintechs e sócia do escritório Halabi e Chang. Me corrija se eu errei alguma coisa aqui ou se você quiser complementar também, Jihane.
Não, é isso mesmo. Eu comecei nesse mercado há mais de 15 anos. Venho acompanhando e trabalhando de forma bastante próxima e dentro para ajudar a construir esse mercado. E hoje, já há 10 anos, atuando através do meu escritório de advocacia, que é o Halabi Chang.
Legal. E sabe que eu fiquei muito, muito feliz quando eu encontrei o livro Brasil Fintech, né? Não só pelo conteúdo, mas por quê? O livro Brasil Fintech, você é uma das coordenadoras, né? Das três coordenadoras, você, Maresca e Bianca Lopes, certo?
Isso.
E esse livro, ele conta com, pois você me corrige, não lembro se são 31 ou 33 autoras.
São 31.
31 autoras. Legal. Eu queria que você me falasse um pouquinho do propósito, não só do livro, mas desse projeto Brasil Fintech.
Tá, bom, o Brasil Fintech, ele nasceu com o propósito de defender e demonstrar, através de através da lente de um grupo multidisciplinar de profissionais que estão construindo esse mercado, que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação fintech. Na verdade, a escolha de apenas mulheres, que é esse ponto que você está levantando da obra, isso, na verdade, não, o projeto Brasil Fintech, ele não começou com isso. Então, ele não veio dessa ideia de ser um livro ou um espaço para a gente mostrar isso sobre a ótica das mulheres, né? Mas, na verdade, é muito mais de a gente que está aqui dentro desse mercado, a gente vê como tem mulheres executivas construindo esse ecossistema. Então, por que não trazer estas pessoas, que por acaso são todas elas mulheres, para contar o que está acontecendo dentro do ecossistema, né? Então, a ideia é de consolidar dentro de um espaço único, né, no livro, materiais práticos desenvolvidos por essas executivas incríveis do setor, para contar o que está acontecendo no Brasil e quais são as oportunidades dentro do que podemos chamar do mundo fintech, né? O que a gente quer com isso? A gente quer chamar a atenção do mundo e do Brasil para o que está acontecendo aqui, que é muito e incomparável, podemos dizer, com outros lugares do mundo, devido a uma série de combinações e fatores que a gente elenca dentro desse livro, né? E por que não isso? Por que não isso não ser contado por essas mulheres que estão aí dentro do ecossistema? Então, assim, a gente não teve dificuldade em encontrar essas 31 profissionais, muito pelo contrário, assim, se a gente fosse fazer um livro com todas as mulheres que a gente conhece e acompanha que estão por trás dessa revolução do mercado financeiro, a gente teria feito já de largada uma seleção com 30 livros. Brasil Fintech de 1 a 30. Então, assim, tem bastante mulher, sim, apesar de que de não serem elas que estão estampadas na, na capa da Exame, né?
Talvez seja isso, né? E eu fiquei duplamente contente, porque eu fui buscar o livro pelo conteúdo, né? Eu estava, num momento, montando uma disciplina sobre fintechs, então, além de conhecimento prático, você tem que ter literatura, tem que saber o que está acontecendo em outros países, tem que ver o que está sendo publicado no Brasil, né? Então, primeiro, fiquei contente pelo conteúdo, e aí, depois que eu vi as autoras, falei, poxa, que bacana isso, né? Porque é isso, a gente precisa dar visibilidade para algo que tenha acontecido. Então,
isso é muito bacana. Eu fiquei muito orgulhosa do resultado do trabalho e da repercussão nisso, e até para que venham mais questões como essa de nossa, mas é um mercado dominado por homens e não tem muitas mulheres. A gente, nessa busca por quem seriam as autoras do livro, muitas vezes a gente recorre até porque a gente criou eu e as outras duas coordenadoras do livro, a gente criou uma narrativa, né, que veio a se transformar no sumário, para indicar o que a gente gostaria de tratar nesse livro. E daí, muitas vezes, a gente foi atrás de pessoas da indústria para ter indicações de nomes, enfim, a gente realmente queria trazer as melhores profissionais. E muitas vezes a gente teve um retorno de ai, mas mulher não tem muito, vai ser difícil. Então, acho que e no fim não foi muito fácil, e somos muitas, somos várias. Então, acho que é bacana também trazer esse tipo de questionamento e a resposta através do livro, né? Ainda que não seja esse o objetivo e o propósito, mas ele também atende um pouco a essas perguntas que até então só tinham as respostas óbvias do tipo realmente precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Não, já está mudando, e a gente tem bastante mulher aí por trás do que está sendo construído.
Legal, muito bom. O capítulo que você escreveu para o livro Brasil Fintechs, ele é sobre, fala sobre regulação de meios de pagamentos, né? Supondo que algum dos nossos ouvintes aí queira se aprofundar nesse tema de regulação de meios de pagamentos, eu queria saber se esse capítulo do livro, se ele é um bom ponto de partida aí para estudantes de direito, né, ou pessoas que já atuam na área de direito, mas queiram se aprofundar em meios de pagamento. E quais outras fontes esse profissional poderia acompanhar para estar atualizado em relação à normatização desse setor?
Olha, eu entendo que sim, é um bom ponto de partida. Apesar de não ter sido um artigo escrito para alguém que está completamente iniciando no setor. Mas por que que eu entendo que ele é um bom ponto de partida? Porque ele traz uma narrativa da evolução regulatória dentro de pagamento. E eu acredito, e daí já respondendo à segunda parte da sua pergunta, que, primeiro de tudo, é muito importante conhecer o mercado e conhecer não só a história do avanço regulatório ou todo o arcabouço regulatório que circunda o ecossistema, mas conhecer o ecossistema. Então, na verdade, assim, a gente tem historicamente no Brasil a parte regulatória muito como resposta das transformações de mercado. Então, às vezes, vem a transformação do mercado e a legislação, a regulamentação, ela vem para tentar acompanhar. O que a gente vê do que tem acontecido, o que aconteceu com a 12.865, por exemplo, e com todas as regulamentações posteriores com relação ao tema, é que muitas vezes ela traz o pavimento, não necessariamente uma resposta. É tanto que a gente viu aí, que eu vou comentar um pouco mais para frente, com relação ao PISP, né, o Iniciador de Transação de Pagamento, que na verdade a gente tinha, a gente tem uma regulamentação, e aí o que é? Não sabemos agora a gente até sabe um pouco mais, né? Mas quando ela foi criada, então ainda não sabemos, ainda não temos muito essa figura dentro do mercado. Então, eu entendo que o mundo de fintech, não só de pagamento, ele é um mundo que você precisa conhecer o funcionamento do mercado. E isso eu acho que é uma coisa que é super importante para o estudante de direito ou para o já advogado, ou enfim, alguém que atua dentro do mercado do direito, que é sair do back-office. Eu acho que esse profissional ele precisa sair do back-office, vir para o front, entender do negócio, porque sem ele não adianta você buscar literatura sobre a regulamentação, ou a regulamentação em si, ou opiniões e compreensões, leituras, interpretações da regulamentação, se você não conhece o mercado. Então, eu acho que o ponto de partida real é você conhecer o mercado, você entender as transformações que estão acontecendo, os novos modelos, como que isso caminhou na história, a gente está falando de pagamento, por exemplo, do varejo. Então, acho que isso é o grande ponto de partida e o grande ponto inicial. E eu tentei trazer um mix desses dois dentro desse meu artigo, até porque a ideia é que ele não fosse um artigo, por mais que ele seja um artigo que trata da evolução da regulamentação, ele não ser um artigo jurídico, ele não é um artigo acadêmico do direito. Então, ele traz contextos que falam um pouco do mercado também.
Muito bom, eu concordo plenamente. Acho que a gente, para atuar nesse mercado, sendo da área de direito, sendo da área de finanças, sendo da área de tecnologia, independente da área que você vai atuar, você precisa entender o negócio e entender um pouco desses pilares, né? Bom, você é da área de direito, da área de regulação, mas você precisa entender o negócio, você precisa entender um pouco de finanças, você precisa saber quais tecnologias estão por trás daquele negócio, né? Porque, poxa, tem tanta coisa aí amarrada com tecnologia, né? LGPD, Open Finance, tem tanta coisa aí que está amarrada, né? Não só a regulamentação de cada setor, mas a infraestrutura desse negócio, né?
Com certeza.
Eu vou pegar um trechinho aqui, sabe que é complicado quando a gente fala ou quando a gente escreve alguma coisa, né? Essa coisa fica registrada. Eu peguei um trechinho do capítulo que você escreveu no livro, que fala justamente sobre a lei de meios de pagamento, né? A 12.865. Você disse que ela é atemporal, principiológica e conceitual, e venha revolucionar a forma como fazemos pagamentos, viabilizar a entrada de novos players e o desenvolvimento de muita inovação. Eu queria que você comentasse esse trechinho aqui, que eu achei bem legal, é bacana. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
Olha, eu escrevi esse artigo há uns 7 meses atrás. E eu lembro como se fosse agora eu escrevendo esse trecho, porque realmente é algo que eu acredito e que eu vejo no dia a dia das evoluções, né, do caminho de como que as coisas estão indo e para onde estão sendo direcionadas, né? A 12.865 é considerado um marco regulatório para os meios de pagamento, né, uma vez que ela traz um conjunto de regras que disciplinam as transações de pagamento, além de recepcionar regras já estabelecidas pelo mercado, como no caso das regras de bandeira, e algumas já utilizadas pelo próprio Banco Central. Uhum. Além dessas regras gerais, a lei ela traz conceitos. Conceitos importantes e básicos, como conceito de serviço, arranjo, instituições de pagamento. Sem falar que ela inclui as IPs, as instituições de pagamento, no SPB e dá competência para o Banco Central para regular a respeito, né? O que também leva a ser a base para que o Banco Central pudesse instituir o sistema de pagamento instantâneo, o PIX. Então, a gente, eu realmente eu entendo que ela traz essa questão conceitual e atemporal, porque ela cria um arcabouço regulatório e uma base para que todo o resto seja criado. Acho que na hora que você traz, por exemplo, o conceito de o que são serviços de pagamento, por exemplo, o que são atividades privativas de instituição de pagamento, na verdade, ela não usa essa palavra privativa, mas são as típicas, né? Então, as atividades típicas, ela traz um desenho do setor. E até gera algumas confusões. Algumas confusões elas são geradas ali, por quê? Porque quando a gente fala em serviço de pagamento, instituição de pagamento, são expressões que já são utilizadas, que sempre foram utilizadas, mas que não necessariamente elas estão refletidas ali na lei, né? Então, a lei ela delimita um pouco do que é isso, e isso acaba trazendo uma confusão para o leigo. Com relação pro leigo jurídico dessa história, e daí precisa ter ali o advogado especialista tentando delimitar o que é esse espaço, né? Em termos de princípio, a gente tem o artigo 7º da lei, que traz quais são os princípios que devem nortear esses serviços de pagamento. Então, a gente tem ali alguns princípios como inclusão financeira, atendimento à necessidade dos usuários, confiabilidade e segurança desses serviços, né? O que é bacana também, porque ele traz um ambiente de uma segurança jurídica e também uma segurança do mecanismo de funcionamento desse tipo de serviço, de forma a trazer um espaço mais atrativo e mais confortável para o surgimento de novos negócios, né? Quando a gente fala em inovação e novos players, a gente pode citar que, além dos pagamentos instantâneos e do Open Banking, a gente teve o ano passado a regulamentação de um novo tipo de instituição de pagamento, né? Como eu comentei, o iniciador de transação de pagamento, que só pôde existir, se desenvolver de forma mais ágil e segura graças à base regulatória da 12.865 e às regras publicadas pelo Banco Central desde então.
Muito bom. Eu vou fugir um pouquinho aqui do jurídico, né? Você falou da 12.865, né? Que ela dá a estrutura para o que depois se transformou no PIX, né? Desde a criação do STR, né? Sistema de Transferência de Reservas, lá no ano de 2002, a gente já tinha tecnologia para liquidações financeiras em tempo real, né? Tecnologia para isso já existia por meio da intermediação das clearings, né? Só que essas liquidações elas aconteciam só em dias úteis. Normalmente você tinha o piloto de reservas, né? Uma pessoa responsável ali por aprovar ou não aprovar transferências acima de determinado valor dentro das instituições financeiras, né? E isso acontecia em dias úteis e dentro de uma janela de tempo, né? Dentro de um período limitado. O que o sistema de pagamentos instantâneos, ou SPI, né? Onde é processado o PIX, o que ele tem de inovador, na sua opinião, em relação ao que a gente já tinha antes?
Bom, na pergunta anterior eu falei da 12.865, né, como uma das bases aí para o SPI, mas a gente também tem, né, ainda fugindo pelo no mútuo do legal, a gente teve aí a lei 10.214 de 2001, que foi um dos alicerces para a transformação das chamadas infraestruturas de mercado financeiro, né, uma vez que ela possibilitou a criação do STR em 2002. que acabou trazendo redução de risco sistêmico ao impedir os lançamentos a descoberto nas contas reservas, né, reservas bancárias. Essa mesma lei, agora, 20 anos depois, ela fundamentou o sistema de pagamentos instantâneos, né, o SPI, que é uma infraestrutura de mercado financeiro centralizado que é destinada à liquidação 24/7 dos pagamentos instantâneos, né, diferente da janela estabelecida pelo STR, ou seja, ela permite a liquidação centralizada em tempo real do PIX, né? Sem isso não seria viável o desenvolvimento do pagamento instantâneo no Brasil. O SPI, ele também busca trazer eficiência de custo de liquidação do PIX, o que acaba corroborando com a inclusão financeira, que é um dos grandes pilares da agenda BC-REST do Banco Central, e também possibilita que instituições de pagamento não autorizadas a funcionar pelo Banco Central possam participar do arranjo, ainda que de forma indireta, né, via um participante direto. E isso também traz a questão da equidade, né, e de você facilitar a entrada de novos players, né, os chamados novos entrantes. E também aumentou o nível de segurança do ecossistema como um todo, apesar de que, de que eu acho, não só eu, isso é uma coisa que os especialistas têm discutido bastante, né, precisa ser bastante aumentada, né, essa questão da segurança e quem sabe como que isso vai se desenvolver, se isso vai ser através de blockchain ou não. Aí são discussões futurísticas, pero no mucho. Então, enfim, na hora que ele visa aumentar esse nível de segurança do ecossistema, enquadrando todas as instituições que oferecem o PIX como integrantes do SPB, né? Alguns, até num contraponto disso, né? Alguns dos novos entrantes entenderam isso como uma forma de dificultar a entrada de novos players, mas, por outro lado, assim, é necessário garantir um ambiente mais seguro para que tudo isso possa se desenvolver de uma forma mais sólida e com maior adesão e com menos risco, inclusive para o usuário final.
Normalmente, quando a gente acompanha notícias aí, né, em TV, jornais, revistas, internet, normalmente eles pegam na exceção, né? Então, por mais que o SPI, o PIX, ele venha com uma camada de segurança maior, como a gente tem muitas instituições que estão conectadas nesse sistema, e às vezes acontece em uma instituição isolada, né? Você tem um vazamento ali de centenas ou de milhares de clientes, né? Se a gente for ver o tamanho desse negócio, onde a gente tem milhões de pessoas transacionando, né? Essas centenas, esses milhares acabam sendo uma porção pequena, né? Embora eu concordo que a gente tem que trabalhar muito para que isso se minimize ainda mais. Você falou em questões futurísticas aí, né? Blockchain. Eu destaquei que no livro você também fala que no Brasil tem mais de 1000 fintechs, né? E alguns casos de verdadeiro sucesso, mas que isso seria somente a ponta do iceberg, né? Porque o setor ainda estaria em um estágio inicial. Isso é algo que os especialistas em fintech, seja especialista na área jurídica, na área de tecnologia, em áreas de negócio, meios de pagamento, criptoativos, crédito, todos que eu estou conversando têm falado isso, né? Faz até aquela comparação de, lembra a internet lá nos anos 90? Então, ó, a gente está nesse momento aqui para esse ambiente fintech, né? Então, eu queria saber, a última pergunta que eu vou te fazer, tá? queria saber como você vê o futuro do mercado de pagamentos. Vou engatar três aqui, tá? Se esquecer de alguma, depois eu te lembro aí. Então, primeiro, como você vê o futuro do mercado de pagamentos? Aí uma segunda, que é não só do mercado de pagamentos, mas de fintechs de forma geral, tá? Mercado financeiro. E a terceira, o que a gente pode aguardar ainda em termos regulatórios?
Tá. Com relação a esse dado, né, de mais de 1000 fintechs, né, com certeza já somos muito mais, né, já que esse dado é do relatório do distrito do começo do ano passado. O mercado tem muito o que crescer, né, as oportunidades elas são imensas. Então, aquele clássico, o Brasil são 34 milhões de desbancarizados, ao passo que quase 80% da população possui telefone celular, sendo que boa parte dessa população que possui telefone celular não tem acesso, né, à infraestrutura financeira, não tem acesso a banco ou a um serviço de qualidade bancário. Então, a gente vê que isso por si só já transforma o Brasil num mercado com um potencial de exploração muito grande. Como tendência real, não podemos, claro, deixar falar do PIX, que a gente vem falando aí desde o começo, que, na minha opinião, ele vai consolidar o movimento O2O, online to offline, no Brasil, como foi com a experiência chinesa. Daí até ainda dentro desse meu universo do achismo, eu acredito que o Open Banking ele favoreça um cenário em que as fintechs tenderão mais para o tech do que para o fin, no sentido de focar mais em tecnologia para segurança, antifraude, desenvolvimento de plataformas omnichannels, experiência do usuário, enquanto as instituições financeiras elas vão direcionar os seus esforços mais para a infraestrutura dos serviços financeiros em si, bank as a service, como a gente já vê acontecendo bastante por aí, né? Inclusive, colaborando com isso e falando em Open Banking, a nova figura regulada, né, o iniciador de serviços de pagamento, é uma instituição de pagamento que tem autorização do usuário pagador para acessar seus dados e informações, mas não participa do fluxo financeiro, né? Eu acho que isso reflete também isso que eu quis dizer da história do mais tech do que fim. A própria implementação, né, do Open Banking, o acesso a novos produtos e serviços vai ser enormemente ampliado, né, face ao compartilhamento dessas informações de usuários entre participantes do mercado. Isso com certeza vai trazer muita transformação nos serviços e no relacionamento com o cliente. Então, essa parte até do relacionamento com o cliente e falando muito mais do fluxo informacional da história, ela traz esse lado tech, ela traz essa. Ela coloca as empresas de tecnologia para fazer aquilo que elas têm expertise em fazer e onde a gente acredita que tem bastante espaço para crescer, porque no fim do dia a gente está falando muito do tipo de serviço a ser prestado, da qualidade desse serviço. Então, quando você traz a história do PISP, do iniciador de transação de pagamento, de serviço de pagamento, ele não traz novidade do ponto de vista, se você for pensar, estrito senso do pagamento. Ele traz uma nova possibilidade de experiência. Uhum. E essa experiência, ela vai além de um serviço financeiro per se, né? Ela vem através de tecnologia. E a tecnologia, aliada às práticas de inovação, abriu um caminho sem volta para as transformações do mundo físico por meio do mundo digital, né? Então, acho que também a gente nem está falando apenas de tendência, mas sim constatando o que já existe. Os brasileiros estão cada vez mais digitalizados, né? Como a gente teve no primeiro ano de PIX, o número de transferências entre pessoas por PIX superou o número de transferências somadas, realizadas por TED, DOC e boleto. Então, assim, você percebe que o consumidor ele grita por isso. Então, o número de novos usuários de bancos digitais mais do que dobrou no ano passado, e a gente tem visto cada vez mais a fintechização de empresas do mais diversos segmentos, né? Nesse sentido, que eu digo que eu também vejo o Banco Central exercendo um papel de agente inovador, né? Podemos dizer que o mercado ele tem se desenvolvido intensamente, muito por ser respaldado pelo Banco Central e ancorado pelo desenvolvimento do comércio eletrônico, ainda mais agora, em momentos de pandemia, que daí a gente viu também uma força maior do mercado do comércio eletrônico, apesar de que a gente vê esse aumento desde de 2005, e o maior alcance da tecnologia aos consumidores, quando a gente traz, por exemplo, essa informação de 80% dos brasileiros com mais de 10 anos têm telefone celular, né? Uhum. Eu ainda acho que a gente vai ver muita coisa. O que a gente ouve dos especialistas de mercado é que os próximos 5 anos serão de transformação gigantesca, eles vão andar ainda mais rápido do que foram os últimos 5 anos, e sem contar que muito provavelmente, eu nem digo que é muito provavelmente, na verdade eu nem sei se eu acredito nesse muito provavelmente, mas é um muito provavelmente pela expectativa que o Banco Central tem passado, que esse será o ano da criação do real digital, que é a terceira forma da nossa moeda. Isso eu acho que é o que a gente tem de expectativa de nova regulamentação que vai vir, e isso vai transformar bastante, né? Inclusive, a gente hoje, inclusive dia 11 de fevereiro, é o prazo para inscrição do programa lançado em dezembro pelo Banco Central do Lift Challenge, que é um lift específico para abarcar projetos que tratam de soluções que envolvem o real digital. Então, assim, você já vê também um ânimos do Banco Central em estudar como regular esses novos negócios que podem surgir com real digital. E quando a gente está falando de real digital, pensando em novos negócios, a gente abre um espaço para uma revolução financeira gigantesca, né? Então, a gente começa a abrir conversa, inclusive, sobre DeFi. Ainda que a expectativa seja que o real digital seja distribuído de forma centralizada e não descentralizada, mas isso traz uma abertura muito grande para assuntos e temas como smart contracts. Então, são ainda temas muito pouco explorados no Brasil se comparado com o resto do mundo, e sem contar que a gente também vai ter que ver muito do que vai acontecer com relação às instituições que já estão reguladas, né? Então, a gente vê, com relação à PISP, a gente tem ainda muito a ver o que realmente vai acontecer com o PISP. Então, a gente com certeza vai ver ainda muito muita regulação vindo do Banco Central sobre o tema. Enfim, eu acho que a gente caminha realmente para um Brasil enquanto nação fintech. Eu realmente acredito que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação fintech, e eu fico muito feliz de ser uma dos diversos agentes que estão trabalhando nessa transformação.
Certeza. Gihane, muito obrigado por compartilhar aqui seu conhecimento, a sua visão, suas expectativas também, né? Super obrigado, acho que foi super legal a conversa.
Eric, muito obrigada a você pelo convite, fiquei super contente, eu adoro participar desse tipo de iniciativa, porque eu acho que são nessas trocas que a gente também corrobora para o desenvolvimento do ecossistema e eu espero, com isso, também incentivar pessoas que estão começando a se interessar pelo tema agora, porque não tem muito como a gente fugir disso. Isso não é mais uma área, seja uma área de negócio, como uma área do direito. Acho que isso faz parte da estrutura do desenvolvimento econômico do país e uma presença cada vez maior do Brasil no cenário internacional. Muito obrigada.
Bom, valeu.